Seja bem-vindo ao Audiojogo. Se você chegou aqui pela primeira vez, comece pelo episódio 1. Cada temporada conta uma história diferente e a nossa primeira aventura é o Apagão. Para que você tenha uma experiência mais imersiva, recomendamos que ouça com fones de ouvido e siga as regras do jogo. Esse podcast é produzido pela Rede Geek e você pode conhecer todas as nossas produções acessando redegeek.com.br. E não se esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos. Tenha um bom jogo.
Poucos meses após um blackout interminável, a cidade de São Paulo é dominada por gangues que começam uma guerra por recursos e territórios. O centro da cidade se tornou um campo de batalha entre os sobreviventes de um mundo sem energia elétrica. Porém, a história que você vai ouvir agora é sobre o primeiro dia do apagão, quando a loucura estava apenas começando, mas a violência já estava ficando fora de controle. Ainda não haviam gangues, mas seus futuros integrantes já estavam se juntando. Apagão, entre o lobo e o cão. Episódio 3A. Com o caos descontrolado da Avenida Paulista se espalhando pela cidade, o centro se tornou uma terra sem lei, onde bandidos fazem a limpa. A polícia reprime qualquer sinal de manifestação política e as pessoas estão desesperadas para voltar para suas casas. No meio de tudo isso, Heloísa ficou dividida entre ajudar sua namorada Derby, que está presa em um elevador na Santa Casa, e levar insulina para sua avó no Capão Redondo. Você optou pelo caminho 3A. Então, Heloísa decidiu ir para o Capão Redondo com o Jairzinho, um taxista amigo de Bigato. Ao mesmo tempo, seu Gilmar segue para tirar Derby e o paciente de um elevador na Santa Casa. Fique atento. A cada decisão, os riscos aumentam e a responsabilidade é toda sua. A comida do Estadão está sendo disputada por dezenas de pessoas que sabem que aquele devia ser um dos poucos estabelecimentos abertos em toda São Paulo. Em meio à gritaria e aos pratos sendo devorados, Heloísa está pensativa sobre o que fará. Até que recebe uma mensagem do grupo do Capão.
Aí, Lobelê, é o Clebão do Capão. Seguinte, mina. O irmão daqui já falou pra você que é família em primeiro lugar, né? Acho que você deve ir pra cá direto com um Bigato e esse taxista. Vai que eles não fazem o corre direto. Não chega aqui logo. Até você ficar sabendo da fita, arrumar outra insulina e trazer aqui... E outra, tenha certeza de que seu Gilmar pode fazer a correria lá no hospital sozinho de boa. Pense que a sua mina, qualquer um pode ajudar. Já a sua avó, não. Lembra que só você tem a insulina pra ela. Falou, mina. Até mais.
É, melhor partir pro Capão de vez, então. Fechou, Jairzinho, eu vou com vocês. É 100% garantido que você chega no Capão rapidinho? Como que você vai fazer isso?
Olha, eu não sou mágico não, mas eu tenho os meus segredos, minha querida. Confia em mim que eu tenho anos e anos de experiência. Eu sempre satisfaço as minhas clientes, saco mé, né?
Não faz eu me arrepender antes de sair, vai. Eu vou dar um toque pro seu Gilmar.
Bora lá tirar a menina da lata de sardinha, Lu?
Vou deixar essa missão pra você, seu Gilmar. Daqui tá tranquilo pra ir pra Santa Cecília. E tenho certeza que o senhor consegue se virar.
Tá fechado, Lu. Eu já terminei comigo. Então, qualquer coisa, eu se ligo pro meu celular, viu? Boa sorte aí.
Você também, seu Gilmar. Se tiver alguma treta, é só ligar, hein? Tchau.
Elô e Bigato vão até o táxi de Jairzinho, que é uma meriva com aquele estranho cheiro de pinheirinho de posto de gasolina. Eles sentam no banco de trás e mal conseguem fechar as portas quando o motorista acelera como se a vida dependesse disso. Jairzinho dispara tirando finas das pessoas na rua e costurando o trânsito como uma máquina Singer comandada pelo capeta. Apesar de ser um babaca, o cara parece que vai chegar rápido no Capão.
Pra onde você tá indo, Jair?
calma aí, minha linda. É tudo parte do esquema.
Esquema? O que a Estação da Luz tem a ver com o Capão?
Não, a gente segue aqui pelo caminho contrário, a gente dá uma volta ali, ó, e a gente pega um retorno do outro lado. Aí a gente chega no Capão, é muito mais rápido do que indo pelo caminho que todo mundo vai, é claro.
Aham, sei.
Relaxa aí, minha linda. Quer uma aguinha? Pega aqui no isopor. Aqui, o serviço é muito melhor que o Uber.
Nessa mesma hora, Jairzinho tira uma latinha de cerveja do seu isopor e toma praticamente numa golada só. Tudo sem parar de dirigir e sem se preocupar em olhar para frente.
Porra, mano, vou te matar também. O serviço nota 10, hein, Jairzinho? Vou te recomendar lá pro patrão da firma.
Serviço bom é aqui mesmo. Ó, tá aqui meu cartão, olha aqui meu cartão. Ó, e se precisar, é só falar comigo. Eu tô aqui pro que der e vier.
Obrigada.
Ih, não adianta estressar não, hein? Vamos relaxar que logo, logo tamo lá. Deixa eu botar uma musiquinha pra gente aqui. Lembra dessa aí, Bigato? O Calango tocou ela umas 30 vezes no 69 semana passada, tá lembrado? A gente tava um capeta aquele dia, hein?
Ô, se lembro, João. Fiquei uma semana longe da noite.
O esquema aqui é o seguinte, Bigato. Eu, com essa cara de patrão que eu tenho, todo mundo pensa que a gente tá com a gaita, né? Aí, se o cara parece que tem grana, não falta moer fácil.
Na moral, eu paguei você pra me ajudar, mas eu não tenho a menor paciência pra ouvir essas merdas machistas.
Tá bom, tá bom. É só papo aqui da galera da noite, gata. Olha aí, já estamos aqui na luz. Eu vou pegar aquele contorno ali, ó. Tá vazio, não falei?
Enquanto se questiona se foi bom mesmo ir na onda do Bigato, Heloísa aproveita o silêncio daquela parte da cidade para pensar em Derby. Será que o seu Gilmar já havia tirado a coitada do elevador? Mas seus pensamentos foram interrompidos por um disparo. E em um segundo, todos entraram em estado de alerta.
Ai, mas que merda de pneu recalchutado da casa do caralho!
Caramba, maluco! Achei que tinha metido o chumbo em nós, hein?
Você tá tirando, né, Bigas? Quem é que daria um tiro aqui, mano? Não tem uma alma viva na rua.
Ah, sei lá, mina. Tá tão louco o dia que não duvido que tem um camper aí, sei lá.
Camper, Bigato? E aí, Jairzinho, também tá com medo de sair e trocar o pneu?
Não, tá tranquilo. Só vou pedir pra vocês descerem, senão pesa pro macaco levantar a caranga. Ai, meu cacete! Deixa eu atender essa bodega aqui, peraí. Oi, Dolores, meu amor. Que amante o quê? Eu só curti uma foto dela no Face. Que mané se matar com remédio, Dolores.
Ai, que bad vibe. Parece que teu esquema furou também, né, Bigato? Desce lá e troca esse pneu pra gente sair daqui.
Então, é que eu nunca fiz isso não, viu?
Que beleza, hein, seu Bigato? Vou caçar um vídeo no YouTube pra ver como é que faz. E eu mesma troco essa porcaria.
Pô, Elo, precisa ser cruel também, né? Moto não tem step, velho.
Depois de ver um vídeo, Heloísa sabe que precisa ir até o porta-malas e pegar 4 itens importantes. 1. Colocar o triângulo de sinalização. 2. A chave cruzeta. 3. O macaco hidráulico. E 4. O step. Rapidamente, ela já troca o pneu e tá travando os parafusos quando o Bigato sem graça vai lá para ajudar.
Tô ligado que você tá apertando a vida comigo, mas tô fazendo a correria pra te ajudar. Eu sei que você dá mó trampo na periferia e por isso eu tô tentando dar agilizo, tá ligado?
Não me enche, Bigato. Seus esquemas são todos furados.
Pô, Elozinha, sentimento não tem estrombo, mas também leva facada. Tenho uma consideração pro Dona Geralda, te acho um mó gato. Quer dizer, você é mó mina a presença.
Nem começa com essa conversa mole.
Ô, oh, calma lá, eu tô comprometido e tenho o lance da bebê.
Vão com calma aí que sujou aqui.
Aí, sujou mesmo! Esse taxista se borrou todo só de ver o berro na cara dele. Me passa a grana aí.
Calma aí, meu amigo. Eu tô zerado aqui. Agora é tudo na maquininha.
Ih, qual é, meu irmão? Você tá achando que eu sou otário? Esse caô da maquininha aí não cola comigo não, rapá. Faço esse esquema todo dia. Furo pneu e sempre falam isso.
Pelo amor de Deus, velho. Não mata não, cara.
Aproveitando a distração oferecida pelos dois covardões, Heloísa ganha tempo para pensar que não é a primeira vez que aponta uma arma para ela. E pra esse nóia tomar tudo o que eles têm e depois querer se engraçar pro lado dela, é um pulo. Até que percebe que do ângulo que está, o bandido não consegue ver o que está na mão dela, a chave cruzeta. Exatamente o tipo de ferramenta que tem um bom balanço e equilíbrio para ela tentar um arremesso.
Sua vaca!
Ismael! E me dá essa arma aqui, caralho!
Tu furou meu zóio!
Tô cagando se vai usar um tapa-olho pro resto da vida!
Sua vaca, filha da...
Caralho, tu zerou o cara, Ero! Deu perfect, mano!
Ninguém me chama de vaca e fica consciente pra ouvir a resposta.
Caralho, essa mina é foda, hein, bigato? Parecia até aquele maluco lá, o Mike Tyson, batendo no cara. Vou até recuperar o meu celular que tá aqui com a Bela Adormecida.
Jairzinho, tu não faz ideia! A Ero é o capeta, os malucos lá chamam ela de Vandama! Bora lá que eu já troquei a peninha aí.
Peraí! Você fez o quê, bigato?
Nada, mano. Eu, a Heloísa, não faz a menor diferença, mano. O pneu tá aí, velho. Ô, tá aí, ô, Jairzinho. Toca pro Capão, velho.
Que fedor é esse? Você se borrou mesmo, Jair?
Ô, gente, pera aí. Não zoa com isso, não. Tem um probleminha aqui pra fazer digestão.
Apesar do cheiro ruim, os três conseguem seguir um pouco mais pelo caminho escolhido por Jairzinho. O que eles não esperavam é que pelo menos metade da cidade tinha tentado o mesmo atalho e eles estavam todos presos em um enorme congestionamento. Heloísa manda Jairzinho conferir o que está acontecendo.
Ih, dona, fudeu. Parece que teve um engavetamento de uns 10 carros lá na frente, viu?
Puta merda! E agora? Só perdi tempo vindo com essa porcaria de táxi fedido.
Pô, Ilo, não fala assim no ganha-pão do cara. Ó, eu vou ver se eu consigo outro esquema aqui com pasta da Marechal. Pera aí, dois palitos.
Vou ligar pro seu Gilmar pra ver se ele encontrou a Derby. Alô? Seu Gilmar?
Fale, Ilo. Tudo bom? Ó, eu cheguei aqui no hospital e tirei a sua namorada aqui do elevador. Mas, olha, parece que não deu tempo não, viu, Ilo?
Ai, caramba. Deixa eu falar com ela logo.
Alô? Elô? É você?
Tá tudo bem, Derby? O que aconteceu?
O menino, Elô. Ele morreu bem na minha frente. E eu não pude fazer nada. Ainda bem que o seu Gilmar apareceu aqui. Eu ia ter que ficar com o corpinho dele até não sei que horas.
Ai, Derby. Me desculpa. Eu achei que ia dar tempo do seu Gilmar te ajudar enquanto eu levava a insulina pra minha avó. Mas deu tudo errado.
Eu sei. Eu sei que você tentou melhor. Bom, o seu Gilmar me disse que tem um jeito de me levar pro Capão.
Eu tive um problema e não consegui sair do centro ainda. Bigato ficou de ver um outro esquema na Marechal, mas eu não sei não.
Tá, eu tô aqui perto. A gente pode se encontrar lá. O seu Gilmar falou que passa lá se a gente quiser. Bom, eu vou indo. Obrigada mesmo assim.
Não fica triste, tá bom? Eu te amo muito.
Eu também. Tchau.
Eu acabei de ligar pra um brother meu que falou que descola umas bikes pra gente ir lá pro Capão. Será que dá?
Peraí que eu vou pôr aqui no Maps. Pô, dá pra chegar lá em 1h30. Só rezar pra insulina não estragar até lá, né? Já tá fora da geladeira umas 3 horas.
Bora lá então, Elô. Já dei o toque no Jairzinho e ele vai dar aí o jeito dele.
A gente vai encontrar a Derby lá na Marechal também. Vai indo lá acertar com seu amigo que a gente combina de se encontrar. Falou.
Heloísa tenta ligar para sua avó, mas ela não atende. Preocupada, seu inconsciente começa a criar desculpas para a dona Geralda não atender o telefone. Talvez esteja no silencioso. Ela pode ter esquecido dentro da bolsa. Melhor ainda, um vizinho deve ter passado lá para ver como ela está. Será que ela está bem? Após algum tempo de caminhada, Heloísa encontra Derby na saída do metrô Marechal Deodoro. Está totalmente deserta.
E aí, meu bem? Você ficou muito tempo esperando sozinha?
Não, eu acabei de chegar.
Dei mancada, né?
Você não tem culpa, não. É a vida, né?
Cadê o seu Gilmar?
Ah, ele falou que ia dar um jeito de levar a gente pro Capão se a gente desse um cafezinho. Mas eu já tô sem grana. Dei quase 100 conto pra ele pelo esquema do elevador.
Pior que eu dei toda a minha grana pro taxista cagão. Bom, a gente só tem duas escolhas. Ou vamos pra casa pedalando, ou a gente vê que diabos o seu Gilmar tem pra gente. Do jeito que ele é, eu não duvido nada que seja uma charrete.
Ai, só você pra me fazer rir mesmo hoje, depois disso tudo. Bom, você que sabe. Até porque você conhece eles melhor do que eu, né?
Heloísa abre seu celular e vai conferir o grupo do Capão Redondo no WhatsApp. Cada vez o grupo tem menos mensagens. Agora ela tem certeza que as pessoas estão ficando sem bateria mesmo.
Fala, galera do Capão. Tudo beleza aí? Eu tô tão preocupada com as bostas que estão acontecendo que eu nem perguntei. Eu acho que o jeito é ir de bike pra ir. Tá muito tenso o caminho? Parece que o seu Gilmar lá do trabalho também pensou em alguma ideia, mas eu ainda não sei qual que é, não. Será que vale a pena arriscar? Se alguém puder me dar uma luz, talvez eu consiga chegar mais rápido pra ver minha avó. Aliás, alguém tem notícia dela? Ela não tá atendendo.
Heloísa está precisando de ajuda. Mande agora mesmo uma mensagem de voz no WhatsApp para o número 11 987656950, ajudando ela a sair dessa enrascada. Diga se você acha que ela deve ir para o Capão de bicicleta com o Bigato, que só arruma furada, ou se deve esperar e ver a solução, cafeinada, do seu Gilmar. Não se esqueça de explicar para ela o motivo da sua escolha. Se a sua mensagem aparecer no programa da semana que vem, você vai ganhar um Zenfone 3. Mas não é só isso. Na próxima sexta-feira, você também terá que fazer uma escolha. Se você acredita que o melhor jeito de ir para o Capão seria seguir de bike com o Bigato e com a Derby, ouça o episódio 4A. Se você acha que a solução é esperar para ver o plano do seu Gilmar, ouça o episódio 4B. Escolha um dos áudios sabiamente. Afinal, isso é mais que um jogo. Sua escolha vai impactar diretamente na vida da Heloísa e qualquer decisão errada pode levá-la para um final desastroso. Produção Rede Geek. Patrocínio Asus. Roteiro Rafael Fernandes. Direção de elenco Júnior Nanetti. Edição Radiofobia Podcast e Multimídia. Apagão e seus personagens são licenciados pela editora Draco. Essa é uma obra de ficção e qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais é culpa da sincronicidade.